graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Nesta semana, eu tive a alegria de estar na escala de vários cultos, né? Domingo à noite, nesta quarta, hoje pela manhã. E Deus colocou uma palavra no meu coração, atrelada a este tema, que eu sei que foi inspirado, né, o Espírito Santo inspirou os nossos pastores Rodrigo e Suelen para declarar Isaías 61:7 sobre a porção dupla de alegria, ao invés de vergonha, né, ao invés de vergonha, nós seremos honrados. Então, é uma palavra tão tremenda em Isaías, terá porção dobrada, por isso que nós estamos falando de duplamente abençoado. Mas nós entendemos isso, tomamos posse, precisamos fazer a nossa parte, mas algo tão tremendo que a palavra tem dois capítulos na Bíblia que fala, não todos os capítulos na Bíblia, mas em relação a trazer a existência, né, a bênção nas nossas vidas, a trazer transformação nas nossas vidas, tem dois capítulos especificamente que mexe demais comigo. E é algo que nós precisamos trazer na memória todos os dias, né? Precisamos, por isso a importância de nós meditarmos na palavra todos os dias, de nós termos um momento com Deus de oração, de estar na presença dEle, separar um tempo para Ele, porque ali nós somos alimentados, a palavra vai nos lavando, vai nos santificando, vai acrescentando fé, vai trazendo transformação da nossa mente, vai renovando a nossa mente precisa ser renovada pela palavra, porque a mente é um campo de batalha, como é algo difícil de vencer, os pensamentos vêm, os pensamentos às vezes, mediante a circunstância, você começa a deixar de lado tudo aquilo que você aprendeu esses pensamentos acabam tomando conta da nossa mente, influenciando o nosso sentimento e até as nossas atitudes. Mas algo tremendo que eu quero compartilhar com vocês, lá em Ezequiel 37, quem está com a Bíblia, pode abrir Ezequiel 37, ou no seu aplicativo, ou vamos, né, ouvir aqui. Então, Ezequiel 37, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel dizendo, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, ó Senhor. Amém? No tempo em que o profeta Ezequiel que os profetas eram a boca de Deus. Deus falava aos profetas e os profetas transmitiam a mensagem de Deus ao povo. No tempo em que o profeta Ezequiel teve essa visão, foi um tempo em que o povo estava exilado na Babilônia. O povo estava longe da terra. O povo estava... Jerusalém tinha sido destruída, não havia mais esperança. O povo estava afastado de Deus, tanto é que eles foram levados, né, e ficaram aprisionados. Então Deus, Ele sempre traz uma solução, uma saída. Ele usa alguém para falar, Ele usa a palavra. E aí Ezequiel teve essa visão. Fico pensando, né, com certeza não foi uma visão nada agradável, não é mesmo? Porque quando você vai, de repente, num laboratório, num museu, que você vê lá um esqueleto, é algo que não é agradável. Agora, imagine a visão de um vale, e a Bíblia diz aqui em algumas versões que eram ossos secos, não só apenas secos, mas sequíssimos. Se você olhar uma ossada, você vai ver o quê? Qual que é o símbolo disso? Morte. Então, o povo de Israel, o povo de Deus, eles estavam mortos espiritualmente, eles estavam afastados de Deus, tudo tinha sido destruído, não havia mais esperança, não havia mais saída para eles. Mas o Senhor aqui mostrou uma chave. Nós temos que observar e ver e ter um relacionamento da Bíblia como um livro de conselhos, como um pai que está nos aconselhando. Quando você começa a ler a Bíblia dessa forma, é Deus Pai que está falando comigo, Ele está me aconselhando, Ele está me mostrando o caminho. É diferente o relacionamento que nós temos com a Bíblia. Não se torna um fardo, eu tenho que ler a Bíblia. Amados, a Bíblia, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela vem nos santificando, limpando, gerando fé, mostrando o que nós devemos fazer, e tudo aquilo que nós colocamos em prática, nós temos a bênção de Deus nas nossas vidas. E Ele mostrou aquela visão, Ele teve aquela visão, Deus mostrou através da visão, aquele vale, e Deus perguntou para Ezequiel: poderão esses ossos reviver? Eu acredito que se fosse eu e você, e até mesmo Ezequiel falou: como que, o que vai acontecer? Estão mortos há muito tempo, mortos, sequíssimos, como que vai viver isso? Pode ser que ele tenha pensado nisso dentro do íntimo, e ele não quis dizer para Deus, né? Mas ele falou assim: Deus, o Senhor sabe. Porque Deus sim sabe, Deus pode todas as coisas, não é verdade? Para Deus nada é impossível. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, sabendo que para Ele nada é impossível, faz toda a diferença nas nossas vidas. Então Ele diz assim: tu sabes, o Senhor sabe. Então, ó soberano Senhor, só tu sabes. Pode ser que dentro, né, ali de Ezequiel, ele pensou, mas ele falou assim: mas eu creio num Deus, meu Deus, é o Criador de todas as coisas, que Ele pode fazer, Ele sabe o que fazer com essa situação, com esse caos que está aqui. Era um caos que estava. Mas Deus é um Deus de amor, por mais que o povo dEle tenha abandonado, por mais que o povo dEle acabou sendo exilado, por ter deixado de acreditar, por ter pecado, mas Deus ama, Ele não desiste. Saiba que Jesus não desiste de nós, amém? Deus não desiste de nós. Isso é tremendo, isso é glorioso. Saber que Ele não desiste de nós. E Ele quis mostrar ali para Ezequiel e dar uma chave. É esta chave que eu gostaria que você levasse para este ano de 2024, 25, 26, até o dia que Jesus te levar, até o dia que Jesus vier buscar a igreja. É a chave de proclamar, de profetizar. Profetizar é proclamar, é declarar. Sabemos o que diz na palavra de Deus em Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E aqui é algo tão tremendo, algo que Deus mostrou do poder da palavra, do poder de profetizar. Quantas vezes nós ficamos orando anos em relação a uma situação? Nós oramos, 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 pedimos. Às vezes cansamos, deixamos de orar. Daqui a pouco a gente volta a orar, pedir. Mas aqui, olha, deu um start. Isso foi algo assim tão tremendo. Por isso que eu estou pregando nesta semana sobre isso. Porque foi um start maior na minha vida também. Em relação a profetizar, a proclamar, a declarar. Eu me lembro que eu coloquei numa ocasião em prática sobre essa situação. O meu esposo, duas situações específicas em relação ao meu marido. De uma hora para outra, mesmo depois de adulto, ele começou a ter crises convulsivas. E assim, nunca tinha acontecido depois de adulto, e a primeira vez que aconteceu eu me desesperei, porque é algo muito terrível. E eu imaginei que ele estava morrendo, que ele estava tendo um infarto, porque ele ficou roxo, se debatendo no chão. Eu não sabia o que fazer. Eu comecei a gritar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e chamar os vizinhos, e não tinha vizinho. E foi e Deus, e orando e clamando. Foi levado, foi atendido. Passado um tempo, não foi diagnosticado a situação. Acharam que ele poderia até perguntar se ele usava drogas. Falei, não, não usa droga não, né? Pensou que pudesse ter sido alguma outra situação. Mas passado algum tempo, ele voltou a ter crises. E cada vez que acontecia isso, eu me ajoelhava, eu pedia para Deus para curar, eu pedia para Deus, eu clamava, Senhor, por que, Senhor, que está acontecendo isso? O que é? Sabe, você fica tentando ter respostas. Aí até que num domingo, eu me lembro exatamente, num domingo aconteceu. Eu me lembrei, assim, o Espírito Santo, com certeza foi o Espírito Santo. Eu deixei ele de lado, fiz o que tinha que fazer, atender para, né, para ele não se machucar, coloquei ele de lado e coloquei em prática a questão de declarar a palavra, de profetizar. Porque ali era um caos, era uma situação difícil, poderia gerar morte. E eu declarei, falei, nunca mais você terá convulsão. Esta foi a última vez. Eu declaro vida na vida do meu esposo. Amados, isso já faz 18 anos. Ele deixou de tomar medicamento, nunca mais tomou medicamento e nunca mais teve. Vamos aplaudir ao Jesus? Então foi algo tremendo que aconteceu. Depois, quando ele teve o AVC, que vai fazer 3 anos agora, o AVC hemorrágico, nós levamos, socorremos, aí foi ter diagnóstico do AVC hemorrágico, ele foi levado para a UTI, e ali o médico disse, olha, essas próximas horas serão fundamental, porque se continuar o sangramento, nós teremos que operar, nós teremos que abrir o crânio, nós não sabemos daí, o médico foi bem específico. Da mesma forma, eu declarei que o sangramento cessasse. Sabe, profetizando, não é meu Deus, não, profetizando. Passei a noite em claro, nós esperando, mas eu, olha, sangramento cesse. Ele não vai precisar ser operado. E glória a Deus, o sangramento por 1 milímetro cessou, não precisou ser operado. E eu falei, o meu marido não vai permanecer numa cama, nem numa cadeira de roda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele está aí com alguma sequela, mas está indo, está vindo, está, glória a Deus, algo que o Senhor ali, através de uma palavra profética. Então, às vezes nós nos desesperamos na situação, mas nós temos a chave. Naquela visão ali, foi uma visão desesperadora. E aí, o que que Ezequiel fez? Ele começou a profetizar, ele falou, eu vou obedecer. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, naquela época, quando era a época dos profetas, não, o Espírito Santo não habitava neles. Deus visitava, o Espírito de Deus vinha sobre eles em algum momento e depois se ausentava. Mas agora, agora que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo habita em nós, então aquele poder de vida, o poder de ressurreição, o poder de Deus está em nós, e quando nós declaramos a palavra, crendo nesse poder, mediante este poder, aquilo que está morto passa a viver, amém? Eu não sei qual que é a situação da tua vida que pode estar no caos. Quem sabe você olha para o teu casamento, está como aquele vale de ossos secos. Você olha para a tua vida sentimental, está como aquele vale de ossos secos. Eu tento de toda forma ter um relacionamento, não consigo. Eu quero ter uma família, não consigo. Quem sabe você olha para a tua situação financeira, está um caos. Quem sabe você olha para o teu ministério, está um caos. Você olha, tem uma enfermidade ali que o médico já declarou, olha, não tem cura, não tem saída, não tem, na medicina não tem como ser curado. Tem situações que realmente nós nos encontramos como justamente aqueles ossos secos. Parece que está tudo acabado, ou acabou, não tem mais, está morto, morreu. Eu vou me acostumar, o jeito é me conformar com essa situação. Não, nós não vamos nos conformar com a situação. Situações acontecem na nossa vida, nós não podemos ter aquela imagem assim que tudo vai ser mil maravilhas, não é? Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos situações, principalmente agora que nós sabemos que está se aproximando a cada dia mais a volta de Jesus, aquilo que a palavra de Deus declarou, aquilo que está escrito aqui, todos os sinais estão se cumprindo, nós temos visto, os nossos olhos têm visto nos jornais, e é algo realmente que o que a palavra diz se cumpre literalmente, nada vai deixar de ser cumprido. Sabemos que a volta, Jesus está voltando, brevemente, mais do que nunca, nós precisamos estar preparados para este momento, e preparados para enfrentar o que virá até que esse momento aconteça, mas nós temos esse poder na palavra. Olha, de repente, você que tem, né, uma empresa, você tem um comércio, fala, ai, está fraco, está difícil, não vai dar, acho que eu vou ter que fechar as portas. Não, em nome de Jesus, comece a declarar prosperidade. Você tem este poder, você é fiel a Deus, comece a declarar, não vai ter falência não, vai ter vida, vai ter clientes, Deus vai mandar, eu começo a visualizar. E com certeza Ezequiel começou a profetizar, não só lançando palavras, mas ele foi visualizando aqueles ossos se juntando. Eu imagino o barulho que foi naquela época, naquela situação, ele vendo o que aconteceu, aqueles ossos se juntaram, se formou um grande exército, e ali vieram os tendões, as veias, os músculos, a pele, e aí faltava o Espírito, que é o Espírito que traz vida. Agora, profetize, filho do homem, profetize, filho do homem, Deus falava, profetize que venha para dos quatro ventos, né? E que esses mortos passam a viver. E aí o que aconteceu? Se tornou aquele grande exército, isso daí foi era uma imagem do que Deus desejava fazer para a nação de Israel, a nação física, o Israel de Deus. Eu e você agora somos Israel de Deus, amém? Então, se o profeta Ezequiel, ele profetizou para a nação de Israel, eu e você podemos profetizar a nós que somos Israel de Deus, amém? Pare de declarar para mim, nada dá certo. Por que comigo, Senhor? Justo eu. Por quê? Deixe isso de lado e tome posse da palavra de Deus, pelo mover do Espírito Santo de Deus, comece a declarar, a profetizar. Então, aquela pilha de ossos frágeis, sequíssimos, eles passaram a ter vida. Visualize. Algo tremendo é que quando Deus criou todas as coisas, olha aí o poder da palavra, o poder criador. O que você tem criado na tua vida através das palavras? Havia trevas. Havia trevas na terra. E o Espírito pairava. Pairava. Agora o Espírito está em nós. Deus criou tudo através da palavra. Ele diz: haja. Haja luz. E a luz veio. As trevas dissiparam. Haja dia, haja luminares, haja água, haja divisão das águas, haja os... Foi tudo através da palavra. Então, comece a fé a trazer a existência aquilo que não existisse, como se já existisse. Então, comece a pensar, a visualizar e declarar sobre aquilo. Eu li num livro, ouvi em alguma mensagem, sobre a experiência de uma pessoa que em dois vasinhos plantou a mesma planta. E um vaso colocou num lugar e outro vaso colocou no outro lugar. E cada dia ele chegava nesse vaso e falava: você vai crescer, você vai embelezar a minha casa, você vai dar fruto. E no outro vaso ele falou assim: não sei por que eu te plantei, você não vai, você pode até nascer, mas você vai secar, você vai morrer. E foi declarando isso. Passado um tempo, uma planta, aquela planta que ele declarava a palavra, ela cresceu e frutificou. E a outra foi amarelando e acabou morrendo. E é assim que acontece conosco também. É assim que acontece com a situação. Quantas vezes nós só ficamos murmurando, reclamando em oração diante de Deus, como um disco enroscado. Se nós temos o poder da palavra, se o poder do Espírito Santo habita em nós para declarar mudança e declarar transformação na situação, amém? Então, nós seremos duplamente abençoados neste ano. Declare a cada manhã, coloque a mão sobre a tua cabeça. Fala: Senhor, eu receberei porção dobrada. Aquilo que um dia me envergonhou, não vai envergonhar mais. Vai ser um novo ciclo, um novo estágio na minha vida. Aquilo que veio, quem sabe lá de gerações, nós ainda sofrendo a influência de gerações passadas, situações, você vai falar: Senhor, cessou, acabou a palavra de derrota, acabou a ordem, a legalidade de Satanás. Você tem o poder de falar: Satanás, eu retiro das tuas mãos em nome de Jesus tudo aquilo de maldito que foi lançado através de geração, através de palavra, em nome de Jesus eu retiro das tuas mãos, pelo poder do sangue do nome de Jesus. E comece a declarar: aonde havia falência, aonde havia morte, onde havia tristeza, comece a declarar, a profetizar. Você é como aquela planta, lance palavras sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. O que você tem lançado sobre a vida dos teus filhos? O que você tem lançado? No teu ambiente de trabalho, você só tem reclamado? Reclama do patrão, reclama do emprego. Não, abençoe o emprego. Toda manhã, você quer ser bem sucedido no teu emprego? Abençoe o teu local de trabalho. Você, como filho de Deus, coloque a mão e fala: vai prosperar, porque essa empresa prosperando, eu vou prosperar também. Eu abençoo os clientes. Comece toda manhã declarando isso no teu ambiente, na empresa onde você trabalha. Mas muita gente está recebendo ali e fala: ai, porque esse emprego, porque não sei. Gente, agradeça. Seja fiel naquilo que é pouco, porque Deus vai te colocar no muito. Comece a gerar vida através da palavra. O poder da morte e da vida está na nossa boca, na palavra. É a Bíblia que diz, não sou eu. E a Bíblia é Deus falando conosco, amém? É Deus falando conosco. Mude a circunstância. Se você ama Jesus acima de tudo, é fiel a Ele. Ele é o teu único, como nós declaramos aqui, único, único, somente Ele. Não existe outro além de ti. Ele é único. Você se empenha em seguir aquilo que está. Você tem o poder do Espírito Santo habitando em você para declarar e profetizar. Profetizar. E você vai ver como Ezequiel viu naquela visão, tudo sendo transformado. Imagine aquela visão de caos, de repente ser transformado num exército grandioso, com vida, marchando. É isso, é isso. Você colocou os alvos. Quem aqui colocou os alvos? Quem que pegou os alvos e já preencheu? Ainda tem ali, se você não tem, você pode pegar os alvos. Mas você não apenas deve colocar ali e esperar acontecer. Você vai fazer a tua parte e você vai declarar, você vai profetizar. Você vai profetizar sobre os alvos. Você não vai pedir. Você não vai pedir, entendeu? Você vai profetizar sobre os alvos. Profetizar. Procure na Bíblia versículos que tem promessas de Deus sobre cada pedido no teu alvo e declare a palavra de Deus. Profetize. E você vai dar testemunhos de muitas coisas, muito mais além daquilo que você tem colocado no alvo, Deus vai fazer. Você recebe porque eu estou declarando essa palavra, profetizando. Porque, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Quem que opera em nós? Quem que está em nós? O Espírito Santo, amado. É? Nós precisamos nos apropriar, gerar fé e acreditar. Acreditar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus trouxe toda a existência através da palavra, ele já mostrou. Esse poder criador está nas tuas mãos também, está na tua, na forma de você falar. São chaves que muitas vezes passam despercebidas, nós lemos, mas precisa de um determinado momento, num start no Espírito Santo, nas nossas vidas, para nós colocarmos em prática. Que nessa manhã, o Espírito Santo me use como um start na tua vida, para que comece a declarar, e na minha vida também, eu tenho declarado mais do que nunca agora. Mais do que nunca, porque o Senhor trouxe uma revelação profunda em relação a profetizar, a criar através da palavra. Em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé? Louvado seja o nome do Senhor, né? Coloque uma mão no teu coração e a outra mão na tua cabeça. E eu quero declarar palavras na vida de vocês agora. Amém? E você vai tomar posse. Você vai tomar posse. Como Ezequiel fez assim, olha, dizendo assim, o soberano, assim diz o soberano Senhor. E nesta manhã, como Ezequiel, eu digo, assim diz o soberano, o Senhor, que este ano será um ano diferente, aonde a morte, declaro vida, aonde há perdas, eu declaro ganhos, aonde há escassez, eu declaro prosperidade. Aonde há doença, eu declaro saúde. Aonde há problemas no casamento, eu declaro soluções. Aonde há aprisionamento, eu declaro soltura. Aonde há tristeza, eu declaro dupla alegria. Aonde há dor, eu declaro a presença, a presença, a presença, a presença de Jesus. E toda dor será transformada em cântico, em adoração e louvor ao meu Deus. Em nome de Jesus. Agora só eu vou orar, vocês só podem receber. Assim diz o soberano Senhor, aquele que é fiel terá um ano de 2024 duplamente abençoado. Você recebe? Diga amém. E aplauda o Senhor. Oh.